Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas em Washington, João Santa Rita na apresentação da primeira meia hora desta emissão da Voz da América do dia 28 de agosto. Foi o dia em que cerca de 200 mil pessoas participaram numa marcha aqui em Washington pelos direitos cívicos e em que Martin Luther King fez o seu famoso discurso "Tenho um sonho". Foi em 1963 e é também, claro está, o dia de aniversário do presidente Eduardo dos Santos, completa 72 anos de idade. Hoje aqui em Washington, sol a brilhar, 29 graus centígrados, na produção Ethel Butler, nos cuidados técnicos Brian Marcolier. Vamos aos títulos das notícias internacionais. Tropas russas ocuparam cidade ucraniana, diz governo de Kiev. Dezenas de soldados da ONU capturados por rebeldes sírios. Nos primeiros 30 minutos vamos estar dedicados à Angola. A imigração ilegal vai estar em foco.
Os conflitos sociais e militares que se registram em alguns países e principalmente do continente africano estão a causar a migração desordenada de pessoas que procuram segurança em outros países.
Mas não só. Vistos ilegais de trabalho são agora um grande negócio.
Essas empresas estrangeiras pagam por cada visto entre 5 a 12 mil dólares.
Na nossa emissão de hoje, vamos também falar das promessas feitas aos habitantes expulsos da ilha de Luanda, promessas que não foram cumpridas e causam desespero. Os diamantes da Lunda vão também estar em foco, bem como campos da morte, que são agora campos de vida na Uila. Nós vamos explicar. Fique connosco para ouvir os pormenores. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 15720 e na internet www.voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com. Mas para já as notícias com Paulo Oliveira.
Obrigado, João Santa Rita. O governo da Ucrânia anunciou que a estratégica cidade fronteiriça de Novoazovsk, no sudeste do país, se encontra sob controle das forças militares da Rússia. Numa breve declaração à imprensa, o porta-voz do Conselho de Defesa e Segurança da Ucrânia, Lysenko, revelou que blindados russos cercaram a cidade e que várias aldeias vizinhas passaram para o controle russo. Segundo Lysenko, a situação deteriorou-se nas últimas 24 horas. Militares russos e grupos de rebeldes armados por Moscovo fizeram uma contraofensiva na parte sudeste da região de Donetsk, disse aquele porta-voz. Devido ao aumento da tensão no país, o presidente ucraniano Petro Poroshenko cancelou a visita que pretendia realizar à Turquia hoje e convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança e de Defesa.
Um americano de origem somália é o segundo cidadão dos Estados Unidos a morrer em confrontos quando lutava nas fileiras de militantes islâmicos na Síria. Abdirrahman Muhammad habitava a região de Minneapolis e partiu para a Síria para ingressar nas fileiras da organização Estado Islâmico. Aquela cidade situa-se no estado norte-americano de Minnesota e nela reside uma importante comunidade somália-americana. Mais de uma dezena de jovens daquela comunidade deixaram o país para lutarem ao lado dos extremistas na Síria.
E vamos continuar a falar da Síria. As Nações Unidas indicaram que 43 dos seus capacetes azuis foram capturados na fronteira com a Síria por um grupo armado e que outros 81 não conseguem sair de posições em que se encontram. Militantes do grupo islâmico Al-Nusra tinham assaltado o posto de fronteira, desconhecendo quem detém o pessoal da ONU. Numa declaração, as Nações Unidas indicaram que estão a fazer todos os esforços para obter a libertação do pessoal e restaurar a liberdade de movimento a outros.
A empresa farmacêutica britânica GlaxoSmithKline disse hoje que a primeira vacina contra o ébola deverá estar pronta para ser aplicada em voluntários saudáveis na Inglaterra e nos Estados Unidos em meados de setembro. Depois, os testes serão realizados em cidadãos da Gâmbia e do Mali. A GlaxoSmithKline trabalha neste momento com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos para desenvolver a vacina que, segundo se espera, proteja as pessoas do vírus da ébola. Em Genebra, a Organização Mundial de Saúde admitiu que o vírus da ébola pode infectar mais de 20 mil pessoas em toda a África Ocidental nos próximos tempos. Até ontem foram registados 3.069 casos e 1.552 mortos. Também hoje a OMS lançou um plano de 490 milhões de dólares para combater a epidemia que afeta 5 países africanos.
A recente interceptação de um avião de reconhecimento americano por um caça da Força Aérea Chinesa demonstra que os dois países necessitam de uma maior cooperação a nível militar, dizia um analista do setor da defesa. O Pentágono afirma que o avião americano se encontrava no espaço aéreo internacional a cerca de 200 km a leste da ilha chinesa de Hainan, quando foi interceptado pelo caça chinês na passada terça-feira.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar por falar de um problema que começa a dar que falar entre os cidadãos angolanos. Falamos da imigração, mais precisamente de imigração ilegal, um problema que está a crescer em Angola, resultado das oportunidades económicas e da paz que se vive. Todos sabem que as estatísticas da apreensão de imigrantes ilegais não refletem a realidade, porque por cada um que é apanhado, muitos outros entram e permanecem no país ilegalmente. Nós vamos ter três reportagens sobre o assunto. Vamos começar no Uíge, na fronteira com a República Democrática do Congo e fronteira também da imigração ilegal. Muniz Francisco.
A situação da entrada ilegal dos estrangeiros em Angola atingiu proporções alarmantes na província do Uíge, tendo em conta o estado de alerta que a província está a viver sobre o controle do vírus de ébola, que tem causado mortes a mais de 1000 pessoas na África Ocidental. Durante o período do mês de agosto, a província do Uíge registrou um total de 278 infrações migratórias que envolveu um cidadão serralionense, país que mais se destaca no surto da epidemia de ébola. O diretor provincial dos Serviços de Migração Estrangeiro, Tomé Cuenga João, disse que dentre as infrações registradas, destaca-se com maior fluidez os cidadãos da República Democrática do Congo, que lideram a lista com um total de 245 cidadãos que pretendiam entrar ilegalmente nesta parcela do território.
Durante o período do mês de agosto, registou um total de 278 infrações migratórias que envolveram 245 cidadãos da RDC, 9 burkinabes, 2 conacri guineenses, 1 mauritaniano, 1 gambiano, 1 camaronês, 1 serralionês e 1 bissau guineense. Não obstante também dessas infrações, termos registado 3 vietnamitas, 12 israelitas, 1 chinês, 1 português, 1 brasileiro.
Do ISO para a Voz da América, Muniz Francisco.
E agora vamos para uma Malanje, onde o Isaías Soares nos diz que os efetivos da Unidade da Polícia da Guarda Fronteiras em Malanje detiveram durante o primeiro semestre deste ano mais de 80 cidadãos estrangeiros em situação migratória ilegal, disse o seu comandante José Chiunda Coragem. Isaías.
Um policial que falava por ocasião das comemorações dos 36 anos de criação daquele ramo da Polícia Nacional confirmou a notificação de mais de uma dezena de violações de fronteira.
Para além de várias tentativas frustradas, o registro de 17 violações de fronteira fluviais, 23 buscas e recolhas dirigidas por estadia ilegal, que resultou na detenção de 88 cidadãos, dos quais 60 de sexo masculino e 28 de sexo feminino. Meninos todos de nacionalidade da República Democrática do Congo.
De janeiro a junho de 2014, os policiais que controlam parte dos 147 quilômetros de fronteira fluvial com a República Democrática do Congo, a norte desta província, e recuperaram equipamentos utilizados na exploração ilegal de diamantes, pesca e caça furtiva. A província de Malanje, a julgar com seu potencial mineral e a proximidade com a capital angolana Luanda, é cobiçada por milhares de estrangeiros civis que enfrentam problemas sociais e guerra nos respectivos países de origem. O segundo comandante provincial da Polícia Nacional para a Ordem Pública, subcomissário Pedro Kiambe, reafirmou o facto.
Os conflitos sociais e militares que se registram em alguns países e principalmente do continente africano estão a causar a migração desordenada de pessoas que procuram segurança em outros países.
Os efetivos da Polícia de Guarda Fronteiras estão mobilizados também para cooperar com as autoridades da República Democrática do Congo em ações preventivas ao longo da linha de fronteira, numa época em que foram notificados casos de ébola naquele país. Isaías Soares e Malães, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías, mas o problema da imigração ilegal não está restrito à entrada descontrolada em Angola o que, a dizer a verdade, é a maioria dos casos, mas há um crescente número de pessoas que entram em Angola com vistos de trabalho falsos, obtidos dentro ou fora do país. Neto Joaquim Neto é o sub-procurador da República junto do Serviço de Imigração e Estrangeiros.
Ao invés de contactar o Serviço de Imigração Estrangeiro, ou então os consulados, contactam colaboradores, no paralelo, fora do conhecimento do SME, isto é, das autoridades angolanas, e são emitidos vistos de trabalho de forma ilegal. Em termos mais técnicos, vistos de trabalho falsos. Esta situação, nos últimos tempos, tem preocupado o Ministério Público, principalmente pelos valores envolvidos. Essas empresas estrangeiras, digo, as empresas que operam em Angola, pagam por cada visto entre 5 a 12 mil dólares.
Neste momento, os serviços de imigração têm em mão centenas de passaportes apreendidos com vistos falsos, conforme disse Neto Joaquim Neto. O problema complica-se, pois as redes de emissão de vistos falsos alastram-se ao estrangeiro.
Aproximadamente devemos ter mais de 200 vistos. Mais de 200 passaportes com vistos falsos. Mas pelo evoluir da situação, acredito que teremos mais. E a situação, posso dizer que é mais complicada, porque nós estamos a apreender passaportes de cidadãos estrangeiros cujos vistos foram emitidos no exterior do país. É mais complicado ainda para a nossa investigação.
Joaquim Neto, do Serviço de Imigração e Estrangeiros de Angola. Ontem nós falámos aqui de uma controvérsia ligada a uma nova lei da nacionalidade. Vamos aqui mencionar a notícia que a Assembleia Nacional Angolana concedeu nacionalidade angolana ao general cubano Rafael Muracen Limonta por, citamos, serviços relevantes prestados ao país. Segundo a notícia, ele colaborou com o MPLA no Congo em 1965 e foi coordenador da segurança presidencial de Agostinho Neto, entre outras funções. O general tem 75 anos de idade. E vamos agora falar de uma situação humana trágica e que se arrasta há vários anos. Falamos dos antigos residentes da ilha de Luanda, cerca de 3 mil cidadãos, que moram em casas de chapa e lata no Zango 1 e que se mantêm ali sem qualquer alteração. Com o processo de requalificação, o executivo demoliu as suas residências, foram transferidos no ano de 2009 para a zona do Zango 1. Portanto, há mais de 5 anos que os antigos moradores da ilha de Luanda aguardam pelas casas prometidas. São promessas não cumpridas. Manuel José.
No princípio, receberam tendas com promessa de terem casas nos próximos 90 dias. 3 meses que se transformaram em 5 anos e nada das casas prometidas. A Voz da América foi novamente ao Zango 1 saber se a situação dos antigos inquilinos da ilha de Luanda já se alterou. A resposta foi de novo negativa e com os moradores bastante desesperados.
Já estamos aqui há 5 anos e alguns meses. O maior é nosso problema aqui é nós sairmos daqui, porque as pessoas que lá estão em frente fazem coisas que não agradam ao povo. É mais biolo do que outra coisa.
Moradores que pediram para falar sob o anonimato, temendo represálias. Perguntamos como era viver ali naquelas condições. O que mais desejam é saírem dali, inclusive pedem a presença no local de um especialista.
Vem pegar nesse lado aqui para nos tirarem também. É muito tempo, pai. É muito tempo, meu pai. Temos do bairro da ilha. Estamos aqui há 5 anos.
O mais triste, há pessoas aqui a morrerem de doença, a frustração, jovens não trabalham. O governo tem que pôr aqui uma esquadra e um psicólogo analisar o que é que se passa com a juventude, porque é triste. Passar o dia sem trabalhar, passar o dia sem fazer nada. Eu faço táxi, mas de momento estou parado. Não tenho onde tirar, tenho que depender da minha mulher. Tenho filhos.
A situação aqui é péssima. E esse bairro, se ser de jovem, aqui vai haver muita morte. As crianças não estudam e não temos emprego fixo. Temos que trabalhar nas casas das pessoas. Não dá mesmo para nós continuar aqui.
A situação é tão precária que fomos desafiados a tentar entrar numa das casas de lata a ver se conseguia permanecer lá dentro por alguns minutos.
Eu até já não aguento mais com essa situação. Se entrares agora na minha casa de banho, não é casa de banho. Se entrar na minha casa, nem 30 minutos vai fugir porque há tanto calor aí.
Tentamos uma vez mais, sem qualquer sucesso, ouvir a administração municipal de Viana. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15720, 13630 e pode ir à internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é o professor Scott Cambolo, ele é professor do ensino secundário e universitário e é também músico rap. E agora vamos falar da situação dos garimpeiros de diamantes. Vivem em condições muito más. Há constantes confrontos com guardas de empresas mineiras privadas e mesmo com as forças de segurança. Recentemente, registaram-se violentos tumultos numa zona de garimpo na Lunda Norte. Agora, alguns empresários dizem que a solução para o que chamam de exploração artesanal passa pela legalização e organização dos garimpeiros. O Coco Mukuta esteve na Lunda Norte e explica.
Colocar hospitais e escolas junto dos centros de atividade de exploração artesanal de diamantes nas províncias onde existem pedras preciosas é o que defende o empresário Rogério João Manuel.
Já não são pessoas desocupadas e o nosso grande interesse é que as pessoas tenham um emprego, uma ocupação, para que possam contribuir mesmo para desenvolvimento do nosso país.
Quais são as formas que acham que deviam ser válidas para poder implementar estes projetos?
Primeiro, passaríamos por uma primeira fase em cadastrar, ou seja, inscrever todos os garimpeiros e em seguida avaliarmos quantos são, que para em seguida avançarmos então para essas infraestruturas que em princípio pensamos que devem ser úteis.
Para o empresário, a prioridade para a humanização da atividade de garimpo passa por organizar as cooperativas iniciadas há mais de um ano e colocar estruturas sociais junto das zonas de exploração diamantífera.
Devíamos funcionar mesmo com um sistema de pré-fabricados. Estamos aqui, se quisermos montá-las depois noutro sítio, nós desmontamos e vamos montá-las noutro sítio. Portanto, se houver boa vontade de todos os garimpeiros, neste caso até não, podemos apontar daqui a dois meses certos, teremos já algo desenvolvido.
Quantos empresários estão virados para este tipo de ações sociais que vocês têm comentado?
Somos vários. Aqui na província da Lunda Norte, concretamente aqui no município do Quango, são duas cooperativas. Mas temos outros colegas na província do Bié. E agora também já começa a haver um interesse de outros camaradas na província de Malães.
Era Rogério João Manuel, empresário na área de exploração diamantífera, que defende a humanização da atividade de exploração artesanal de diamante. Coque Mukuta.
Foi um campo de morte, hoje é um campo que dá alimentos e habitação. Falamos de um campo completamente desminado, que agora vai servir à agricultura e que foi entregue recentemente no município de Caloquembe, no interior da província da Huila. É parte de um programa de desminagem que, ao pouco, vai acabando com os campos de morte vindos da guerra. Teodoro Albano.
O campo, com uma área de mais de 500 mil metros quadrados, é o segundo entregue pela Brigada Local do Instituto de Desminagem de Angola, INAD, no espaço de um ano, e está localizado na zona de Angola, no setor do Cucese. O coordenador da Brigada de Desminagem, Bernardo Gonçalves, destacou o trabalho desenvolvido.
19 UCS, ou seja, engenhos explosivos não detonados, de 2.095 munições de baixo calibre, 35 minas a tipo pessoal e 2 minas a titânio. Esta área é para o aproveitamento agrícola. Nós fomos solicitados pela administração local e cá cumprimos com a missão, felizmente.
O administrador municipal de Caloquem, José Arão Chissonde, disse que os campos libertados de minas estão a mudar a vida do município nos variados domínios. No primeiro campo entregue está a ser erguido um projeto habitacional do Estado e infraestruturas para a autoconstrução dirigida. Quanto ao campo agora entregue, José Arão Chissonde refere que é uma mais-valia que vai dar um impulso no desenvolvimento do município potencialmente agrícola.
A maior parte dos produtos que nós consumimos são resultantes da agricultura e da pecuária. Isso só é possível de ser feito quando há as zonas claras que, do ponto de vista de minas, ficam libertas, o que possibilita a livre circulação de pessoas e bens. Ainda o investimento no que diz respeito à sementeira, à circulação do gado, para a livre pastorícia, para a reprodução do gado, para a exploração de recursos como fruticultura e outros resultantes da produção no campo. Ainda a reinstalação de pessoas no meio rural.
O norte e leste da província da Huila, mormente os municípios de Caconda, Caloquembo, Chipinde e Covango, são descritos como sendo os mais minados na região por se tratar de zonas eminentemente agrícolas e terem servido de principais campos de batalha durante o conflito armado. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Na nossa página desportiva, começamos com o futebol europeu. Hoje há jogos da Liga Europa, segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos. 31 jogos, pelo que não dá para falar de todos eles. Mas duas equipas portuguesas estão em ação. O Nacional da Madeira está em dificuldades. Recebe o Dinamo de Minsk, da Bielorrússia. Está em desvantagem de 2 golos. Para o Nacional da Madeira é missão quase impossível. Outra equipa portuguesa em ação é o Rio Ave, que está um pouco melhor. Perdeu a primeira mão com o Elfsborg, da Suécia, 2-1. Esse golo fora pode ser muito valioso. O treinador do Rio Ave é Pedro Martins.
Nós estamos bem preparados, sabemos que tipo de jogo temos de fazer, sabemos que tipo de adversário temos pela frente. Mentalmente e fisicamente estamos muito bem. Com o apoio do nosso público ainda nos vamos tornar mais fortes. Sabemos que é um jogo muito difícil, com uma boa equipa, e que são 90 minutos em que precisamos ter controle emocional, mas também muita alma e muito coração para vencer o jogo. É um jogo muito importante para toda a gente, para as carreiras dos atletas, para o próprio clube e para a própria cidade, porque é importante, visto que poderemos ter possibilidades, além de financeiramente resolver várias questões, também a possibilidade de fazer mais 6 jogos na Liga Europa, o que me deve calcular, isto dá uma visibilidade tremenda também para a cidade.
Pedro Martins, treinador do Rio Ave. O meio-campista do Real Madrid, Xabi Alonso, vai para a Alemanha, vai para o Bayern de Munique, que está com problemas de lesões. Todos pensam que quem ia embora do Real Madrid era Sami Khedira e queria regressar à Alemanha. Não é. É Xabi Alonso, que tinha contrato com o Real até 2016, tem 32 anos de idade. E já temos o sorteio da Liga dos Campeões e o Real Madrid, o atual campeão, está no grupo B com o Basileia, Liverpool e Ludogorets. Por seu turno, o Bayern de Munique, finalista do ano passado, está no grupo E com o Manchester City, o CSKA de Moscovo e o Roma. O Barcelona está no grupo F com o Paris Saint-Germain, Ajax e Apoel. As equipas portuguesas, o Sporting está no grupo G com o Chelsea, Schalke e Maribor. O Porto no grupo H com o Shakhtar Donetsk, Atlético Bilbao e Bat Borisov. E o Benfica no grupo C com o Zenit da Rússia, o Bayer Leverkusen e o Modern. E Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da Europa da época passada.
Está
está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O surto do ébola em vários países da África Ocidental levou muitos países a tomarem medidas de prevenção. Mas para além da questão da proteção de saúde, há outras implicações, nomeadamente económicas. Para países que dependem do turismo, como Cabo Verde, isso pode ser uma situação grave. Eugênio Teixeira.
Para além da questão do ponto de vista da saúde pública, a doença do ébola começa a provocar problemas no domínio económico, porquanto alguns países africanos com vocação turística já começam a sentir as consequências, tendo em conta a suspensão dos voos de algumas companhias aéreas europeias, situação que consequentemente leva à redução do fluxo turístico. Sendo Cabo Verde um país turístico, a Voz da América abordou alguns responsáveis do setor para saber se esse problema pode ter reflexos na movimentação dos turistas no arquipélago. Para o operador Patone Lobo, o perigo é real, mas afirma que de momento não tem notado nenhum receio dos turistas em visitar o nosso país.
Lá fora, as pessoas que nos mandam os turistas sabem que nós estamos em África, sabem da situação que existe em África, mas essas pessoas, portanto, são responsáveis pelos turistas que chegam em Cabo Verde, devem estar preocupadas, mas não se mostram, pelo menos publicamente não se mostram e não nos fazem sentir que eles têm esse sentimento. A procura está a crescer mais do que o ano passado.
Já o presidente da Câmara do Turismo, Gualberto do Rosário, diz que, apesar do arquipélago estar inserido na África Ocidental, tem uma particularidade da sua fronteira ser marítima, situação que lhe dá alguma proteção no que se refere a contágios, desde que forem tomadas as devidas medidas preventivas. Segundo o Gualberto do Rosário, os riscos de Cabo Verde são idênticos aos dos países emissores dos turistas, cujas autoridades têm adotado medidas e planos de prevenção do ébola.
Os riscos para Cabo Verde não são diferentes daqueles que existem nos países emissores. Portanto, nos mercados emissores turísticos. Portanto, nós não vemos razões, e eu creio que os operadores turísticos também não veem razões, eles estão todos informados do que se passa. Alguns deles são membros da direção da Câmara do Turismo, portanto, acompanham esta situação em particular com muita atenção, com muita informação e certamente que também tomam medidas para informar o mercado. Nós não registamos até este momento qualquer tendência de queda ou manifestação de intenção de suspensão de voos para Cabo Verde. Antes, pelo contrário, as projeções que nós temos indicam que o número de voos vai aumentar.
Apesar da doença do ébola, que tem afetado alguns países africanos, nomeadamente Guiné-Conakry, Libéria, Serra Leoa, Nigéria e agora a República Democrática do Congo, os responsáveis ligados ao turismo dizem que, de momento, não há dados que apontem para a redução do fluxo turístico no arquipélago cabo-verdiano. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Estamos a chegar às 13 horas e 30 minutos, hora de Washington, quando entrar aqui o Eduardo Ferro. Até lá, vamos ficar com Ruth Brown, A Good Day for the Blues.
I got a bird this morning, so I could walk the floor. I got to hit the streets, 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling, and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday. It's a good day. It's a real good day for the blues. It's raining cats and dogs outside, and I'm looking for a job. The man I work for laid me off. It's a good day. It's a real good day.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 28 de agosto de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Ucrânia teme invasão russa da região leste do país. Síria, americano de origem somali, morre em confrontos naquele país. A Organização Mundial de Saúde diz que a epidemia de ébola pode infectar 20 mil pessoas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Brian Marcoulier, na produção a Ethel Butler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos com as relações entre Moçambique e Angola. A dívida pública de Moçambique à Angola vai ser alvo de um perdão parcial no âmbito do entendimento alcançado hoje em Luanda pelos executivos dos dois países no encerramento de 3 dias de reuniões bilaterais. Em declarações à imprensa, depois dessas reuniões, Oldemir Baloi, ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, disse que o acordo está dividido em perdão da dívida e investimentos de Angola em Moçambique, mas os setores de interesse serão posteriormente identificados. Para corrigir o que falhou em comissões anteriores, Angola e Moçambique instituíram um mecanismo de acompanhamento periódico da concretização das decisões tomadas, com avaliações bienais que arrancam já no final do primeiro semestre de 2015. Por seu turno, o ministro angolano do Planeamento e Desenvolvimento Territorial, Job Graça, acrescentou que a facilitação recíproca de vistos em alguns passaportes ordinários está entre os resultados alcançados neste acordo global entre Angola e Moçambique. No seu receptor está a Voz da América. Continuamos a falar de Moçambique, onde analistas políticos contactados pela Voz da América afirmam que o governo que sair das eleições de 15 de outubro próximo deve apostar no desenvolvimento humano através de uma melhor distribuição da renda nacional, e isso de modo a evitar as convulsões sociais registadas nos últimos anos no país. Ramos Miguel, com mais detalhes.
Várias correntes de opinião sustentam que a distribuição pouco equitativa da renda continua a influenciar o desenvolvimento humano em Moçambique, tido como dos mais baixos no mundo. O jurista João Mahumani diz que o acesso à água, à educação e a uma habitação condigna continua problemático em Moçambique, embora o governo considere que tem estado a melhorar. Mahumani considera fundamental que o novo governo aposte em políticas públicas.
Políticas públicas em várias áreas, mas com uma abordagem muito forte de políticas de terras, a nível de política de exploração dos recursos naturais, que está na moda agora, o boom dos recursos naturais, tem que proteger muito essa questão dos direitos humanos, a responsabilidade social também, nessa perspectiva em que explora-se os recursos naturais, mas dá-se primazia ao bem-estar, aos direitos das comunidades locais, que têm sido as mais castigadas até agora. Então, se o novo governo apostar numa indústria extrativa, numa exploração de recursos naturais, na base dos respeitos dos direitos humanos em termos concretos, penso que isso será uma grande mais-valia. E também apostar numa governação transparente. Se apostar em criar uma discussão pública de vidro, que tudo é transparente, isso vai dar maior credibilidade ao Estado, vai fazer o cidadão acreditar mais no sistema de governação e poder participar cada vez mais.
E isso vai fazer também com que o novo governo não tenha de enfrentar manifestações de rua como aconteceu no passado.
Não podemos esquecer que neste governo, nos últimos 10 anos, Moçambique foi um pouco famoso em termos de manifestação por causa da violação dos direitos humanos, por causa de manifestações na base de elevado custo de vida.
Para o constitucionalista Gilles Sistac, o desenvolvimento humano deve passar também por profundas reformas ao nível da governação, sobretudo a adoção de um novo modelo de governação.
Esse modelo é o melhor modelo para a proteção de direitos humanos, para ter uma repartição equitativa dos recursos naturais e para ter uma gestão transparente do bem público e das finanças públicas em particular.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua no seu receptor a emissão em português da Voz da América. Embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, a artista do Benin, Angelique Kidjo, visita hoje a comunidade do bairro Madinguina, no distrito de Moamba, em Maputo. A deslocação é feita ao abrigo dos programas apoiados pelo UNICEF e Kidjo fala sobre a importância da nutrição num país em que muitas das mortes de crianças se deve precisamente à subnutrição. Álvaro Luzer Andrade, com mais pormenores.
Angelique Kidjo diz estar feliz por se encontrar em Moçambique e poder manter contacto com as mães que ela chama de responsáveis pela existência das crianças no mundo. A embaixadora da boa vontade do UNICEF lamenta, no entanto, a situação das crianças e mulheres em África e declara que a atual situação não lhe dá qualquer orgulho. A artista defende que o progresso depende de todos e lembrou que a culpa é também de todos. Se uma criança de um país africano dorme sem comer, não tem água potável, educação nem saúde de qualidade. Em declarações à Rádio das Nações Unidas, o representante do UNICEF em Moçambique, Koen van Normalingen, considera que a presença de Angelique Kidjo dará visibilidade às atividades sobre a desnutrição infantil.
Ela está a visitar Moamba hoje para poder observar ela mesma a situação das crianças em Moçambique. Então está previsto ela falar com as crianças mesmas, os pais, os cuidadores, o pessoal de saúde, para poder entender melhor qual é a situação e poder contribuir para a advocacia para poder resolver esse problema. Ela vai levar para os pais e a importância de uma nutrição adequada.
A desnutrição é uma das principais causas de mortes de crianças em Moçambique. Natural do Benin, Angelique Kidjo é embaixadora da boa vontade do UNICEF a nível mundial desde 25 de julho de 2002. Ela é defensora da educação das meninas e ativista de outras causas para a sobrevivência e desenvolvimento da criança. Angelique Kidjo encontra-se em Moçambique para dar concertos de jazz a convite do More Jazz Series, uma iniciativa liderada pelo saxofonista e etnomusicólogo moçambicano Morreira Xonguissa.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor está a Voz da América. Em Cabo Verde, devido ao vírus Ébola, que tem afetado alguns países africanos, o governo decidiu suspender a entrada de pessoas provenientes da Guiné-Conakry, Libéria, Serra Leoa e Nigéria, países da CDAO, que se debatem com surtos daquela doença. Eugênio Teixeira.
Para além da questão do ponto de vista da saúde pública, a doença do Ébola começa a provocar problemas no domínio económico, porquanto alguns países africanos com vocação turística já começam a sentir as consequências, tendo em conta a suspensão dos voos de algumas companhias aéreas europeias, situação que consequentemente leva à redução do fluxo turístico. Sendo Cabo Verde um país turístico, a Voz da América abordou alguns responsáveis do setor para saber se esse problema pode ter reflexos na movimentação dos turistas no arquipélago. Para o operador Patone Lobo, o perigo é real, mas afirma que de momento não tem notado nenhum receio dos turistas em visitar o nosso país.
Lá fora, as pessoas que nos mandam os turistas sabem que nós estamos em África, sabem da situação que existe em África, mas essas pessoas, portanto, são responsáveis pelos turistas que chegam em Cabo Verde, devem estar preocupadas, mas não se mostram, pelo menos publicamente não se mostram e não nos fazem sentir que eles têm esse sentimento. A procura está a crescer mais do que o ano passado.
Já o presidente da Câmara do Turismo, Gualberto do Rosário, diz que apesar do arquipélago estar inserido na África Ocidental, tem uma particularidade da sua fronteira ser marítima, situação que lhe dá alguma proteção no que se refere a contágios, desde que forem tomadas as devidas medidas preventivas. Segundo o Gualberto do Rosário, os riscos de Cabo Verde são idênticos aos dos países emissores dos turistas, cujas autoridades têm adotado medidas e planos de prevenção do ébola.
Os riscos para Cabo Verde não são diferentes daqueles que existem nos países emissores. Portanto, nos mercados emissores turísticos. Portanto, nós não vemos razões, e eu creio que os operadores turísticos também não veem razões, eles estão todos informados do que se passa. Alguns deles são membros da direção da Câmara do Turismo, portanto, acompanham esta situação em particular. com muita atenção, com muita informação e certamente que também tomam medidas para informar o mercado. Nós não registamos até este momento qualquer tendência de queda ou manifestação de intenção de suspensão de voos para Cabo Verde. Antes, pelo contrário, as projeções que nós temos indicam que o número de voos vai aumentar.
Apesar da doença do ébola, que tem afetado alguns países africanos, nomeadamente Guiné-Conakry, Libéria, Serra Leoa, Nigéria e agora a República Democrática do Congo, os responsáveis ligados ao turismo dizem que, de momento, não há dados que apontem para a redução do fluxo turístico no arquipélago cabo-verdiano. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. E aqui na Voz da América continuamos a falar acerca da epidemia de ébola. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, admitiu hoje que o vírus do ébola pode infectar mais de 20 mil pessoas em toda a África Ocidental nos próximos tempos. Desde o início da epidemia, já se registaram 3.069 casos e 1.552 mortos. A OMS lançou, quinta-feira em Genebra, uma campanha de 490 milhões de dólares para combater a epidemia no dia em que a República Democrática do Congo revela ter registado 24 casos de doença. Álvaro Lúcio Andrade.
A epidemia continua a aumentar e mais de 40% do número total de casos ocorreram nos últimos 21 dias. No entanto, a maioria dos casos está concentrada em algumas localidades, segundo revelou hoje a Organização Mundial da Saúde. Em 6 dias, houve 454 casos novos e 125 mortes. O plano da OMS, lançado hoje para os próximos 6 meses, uma espécie de guião para combater a pior epidemia de sempre do ébola, passa por inverter a tendência de novos casos e de novas zonas com infectados, parar a transmissão nas capitais e grandes cidades portuárias e cortar toda a transmissão residual. Para o efeito, diz a Organização Mundial da Saúde, serão necessários 490 milhões de dólares nos próximos 6 meses para colocar o plano em prática. Para o diretor-geral adjunto daquele organismo, Bruce Aylward, o novo plano de ação da OMS pede um aumento gigantesco da capacidade dos centros de tratamento e de gestão e a necessidade de enterros seguros dos mortos.
You cannot beat Ebola without the people involved. This is not light talk.
Não se pode vencer o ébola sem as pessoas envolvidas. Isto não é apenas conversa, é tão essencial como o que faz a ONU, os Médicos Sem Fronteiras, etc. Precisamos das lideranças locais, porque muitos dos problemas estão enraizados no medo, como se sabe. Há muitos mal-entendidos. Precisamos que as pessoas compreendam a doença, que compreendam as mensagens, as estratégias e, sobretudo, como estarem a salvo. A República Democrática do Congo registra já 24 casos de contaminação pelo vírus ébola, incluindo 13 mortes, mas a OMS diz não haver relação entre esses casos e os registados na África Ocidental. Na Libéria, a organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras diz estar a esforçar-se para garantir a assistência aos doentes de ébola, como explica o coordenador de emergências Lindis Hulum.
Abrimos este centro há uma semana e hoje está completamente cheio. Estamos a tentar desesperadamente obter mais camas com a construção de quartos pré-fabricados.
Ao visitar ontem um centro de tratamento em Monrovia, o diretor do Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos, Tom Frieden, fez uma projeção muito negativa da situação.
Há necessidade de uma ação urgente. Eu nunca vi uma epidemia de ébola assim. Infelizmente, não são apenas os números elevados, porque sabemos que há muitos mais casos do que os que foram diagnosticados e identificados, e que eles vão aumentar. Eu gostaria de não ter de dizer isto, mas vai piorar em vez de melhorar.
Refira-se que a epidemia do ébola, cuja mortalidade ronda os 50%, teve início no sul da Guiné-Conakry em final de dezembro e espalhou-se para a Libéria, Serra Leoa, Nigéria e existem agora casos na República Democrática do Congo.
Os Estados Unidos anunciaram que estão a tentar formar uma coligação internacional para confrontar a ameaça dos militantes da Organização Estado Islâmico na Síria e no Iraque. A porta-voz do Departamento de Estado, Jen Psaki, afirmou que os Estados Unidos estão a trabalhar no sentido de constituir uma coligação de países europeus, árabes e não só, para fazer frente à ameaça dos militantes sunitas. Acrescentou que há várias maneiras através das quais esses países podem contribuir.
There's humanitarian, military, intelligence, diplomatic. And we know this is an effort that is going to require significant focus.
Há vertentes humanitárias, militares, de informação e diplomáticas, e sabemos que se trata de um esforço que requer a participação de todos e não apenas dos Estados Unidos, disse a porta-voz do Departamento de Estado americano. Por seu lado, o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, declarou que o presidente Obama e a sua equipa estão a acompanhar de perto as ações militares americanas contra as forças do Estado Islâmico no Iraque. Contudo, Earnest disse que essas ações são apenas uma parte de uma ampla estratégia contra o grupo militante sunita e salientou que um governo iraquiano inclusivo é um componente-chave nessa luta. Disse ainda que os Estados Unidos estão profundamente empenhados no contacto com os governos regionais que têm um interesse direto no desenrolar dos acontecimentos. Earnest afirmou que esses governos podem usar a sua influência junto dos líderes tribais sunitas na região ocidental do Iraque e junto das forças políticas moderadas na Síria para rechaçar a ameaça dos militantes.
The United States is also in touch with our partners in Western Europe and around the globe.
Os Estados Unidos, disse Earnest, estão igualmente em contacto com os seus parceiros na Europa Ocidental e através do mundo para empenhar a comunidade internacional neste esforço. Palavras do porta-voz da Casa Branca. Disse ainda que o presidente Barack Obama está a dialogar com os países que podem e têm demonstrado vontade em desempenhar um papel construtivo para fazer frente ao Estado Islâmico. Na terça-feira, o secretário americano da Defesa, Chuck Hagel, afirmou que a Grã-Bretanha, o Canadá, a Albânia, a Croácia, a Dinamarca, a Itália e a França estão a providenciar armas e equipamentos de que os iraquianos curdos necessitam urgentemente para fazer frente aos militantes do Estado Islâmico. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Na Ucrânia, o governo indicou que forças russas atravessaram a fronteira numa possível escalada da confrontação entre as forças ucranianas do governo e separatistas pró-russos no leste do país. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
O Conselho Nacional de Segurança Ucraniano indicou que viaturas blindadas russas cercaram a localidade de Novoossetsky, próximo da fronteira. Outros responsáveis da defesa indicaram igualmente que o aumento da atividade militar russa para sul de Luhansk é um local de um dos maiores combates com os separatistas rebeldes. O presidente ucraniano Petro Poroshenko cancelou a visita à Turquia para tratar do que classificou de aumento grave da situação no leste. Trata-se, Poroshenko, com efeito da Rússia a introduzir tropas em território ucraniano, por isso decidi cancelar a minha visita à Turquia. O presidente ucraniano convocou, entretanto, um encontro de emergência do Conselho Nacional de Segurança e do Conselho de Defesa, indicando que vai colocar o assunto junto às Nações Unidas e da União Europeia. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, Andriy Lysenko, indicou à Voz da América que a pressão russa é proveniente de direções diferentes.
A mova ide pro кілька колон, які нараховують десятки одиниць броньованої техніки, яка вже
Тратом-се de várias colunas, disse Lysenko, com dezenas de viaturas blindadas que confirmamos serem veículos das forças da Federação Russa. Lysenko indicou que a maior atenção se encontra nas áreas de Novosk e Liovaisk, um ponto-chave da rota de abastecimento dos rebeldes. Moscou tem sempre desmentido apoiar o movimento separatista pró-russo no leste da Ucrânia. Após o encontro de terça-feira com Poroshenko, Vladimir Putin afirmou que a crise no leste era um assunto interno para a Ucrânia, mas que a Rússia iria apoiar um processo de paz. A Rússia responsabiliza Kiev pela deteriorar da situação humanitária no leste da Ucrânia, onde as agências de ajuda indicam que milhares de pessoas estão sem alimentos, água e eletricidade.
Um jovem sul-africano de 22 anos de idade ficou na história quando foi eleito recentemente para o Conselho Municipal de Joanesburgo, representando o subúrbio de Alexandra. Lyrix Mazibuko tornou-se, de facto, no autarca mais novo de sempre naquela importante municipalidade sul-africana. Aquele estudante de psicologia é membro da Aliança Democrática na oposição, que recentemente retirou ao Congresso Nacional Africano, o ANC, o controle do subúrbio de Alexandra. Mazibuko representa agora os habitantes daquela localidade no Conselho Municipal. No subúrbio, a pobreza é uma constante. Os serviços são poucos, os esgotos correm livremente e poucas são as pessoas que dispõem de eletricidade. As barracas e habitações improvisadas abrigam mais de 500 mil pessoas numa área que, quando muito, poderia acolher 70 mil. É um tipo de pobreza que Mazibuko conhece bem. Quando era pequeno, ele e os seus 8 irmãos partilhavam um único quarto numa aldeia da província de Mpumalanga. A sua única fonte de rendimento era a pequena pensão da sua avó.
Sometimes we'd go hungry, sometimes, you know, we'd beg from the neighbors something to eat.
Às vezes, disse-nos ele, passávamos fome. Às vezes, pedíamos mesmo comida aos vizinhos. Apostado em escapar à pobreza, Mazibuko empenhou-se a fundo nos estudos e conseguiu uma bolsa de estudo para frequentar a Universidade de Wits, em Joanesburgo. Ainda estudante, desencantado com a ANC, o partido no poder, Mazibuko decidiu aderir à Aliança Democrática.
The most perhaps common things about the ANC is corruption, is the failure of delivery.
A constante com o ANC, disse-nos Mazibuko, é a corrupção, a sua incapacidade de fazer coisas e apenas as pessoas que têm bons contactos conseguem subir na vida. O resto das pessoas permanecem marginalizadas. Mazibuko diz também que se sente orgulhoso em representar a juventude do país e poder finalmente trabalhar no sentido de ultrapassar os muitos problemas com que os jovens sul-africanos se debatem diariamente.
Why? Because vast majority of the young people in this country are unemployed. Vast majority of the young people are falling pregnant. They are victims of everything.
Porquê? Porque a esmagadora maioria dos jovens deste país estão no desemprego. Porque a vasta maioria dos jovens ficam grávidas precocemente. Se pensamos realmente que a juventude é o futuro do país, disse Mazibuko, acho que lhe devem ser dadas prerrogativas, tais como a possibilidade de participarem na vida política e poderem ter um papel ativo nas questões que afetam o país. Palavras da Lyrics Mazibuko, o jovem sul-africano de 22 anos de idade, que fica na história como o conselheiro municipal de Joanesburgo, mais novo de sempre. E tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, começamos com o futebol europeu. Hoje há jogos da Liga Europa, segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos. 31 jogos, pelo que não dá para falar de todos eles. Mas duas equipas portuguesas estão em ação. O Nacional da Madeira está em dificuldades. Recebe o Dinamo de Minsk, da Bielorrússia. Está em desvantagem de 2 golos. Para o Nacional da Madeira, é missão quase impossível. A outra equipa portuguesa em ação é o Rio Ave, que está um pouco melhor. Perdeu a primeira mão com o Elfsborg, da Suécia, 2-1. Esse golo fora pode ser muito valioso. O treinador do Rio Ave é Pedro Martins.
Nós estamos bem preparados. Sabemos que tipo de jogo temos de fazer. Sabemos que tipo de adversário temos pela frente. Mentalmente e fisicamente estamos muito bem. Com o apoio do nosso público ainda nos vamos tornar mais fortes. Sabemos que é um jogo muito difícil, com uma boa equipa, e que são 90 minutos em que precisamos ter controle emocional, mas também muita alma e muito coração para vencer o jogo. É um jogo muito importante para toda a gente, para as carreiras dos atletas, para o próprio clube e para a própria cidade, porque é importante, visto que podemos ter possibilidades, além de financeiramente resolver várias questões, também a possibilidade de fazer mais 6 jogos na Liga Europa, acomodar o calcular, isto dá uma visibilidade tremenda também para a cidade.
Pedro Martins, treinador do Rio Ave. O meio-campista do Real Madrid, Xabi Alonso, vai para a Alemanha, vai para o Bayern de Munique, que está com problemas de lesões. Todos pensam que quem ia embora do Real Madrid era Sami Khedira e que iria regressar à Alemanha. Não é. É Xabi Alonso, que tinha contrato com o Real até 2016, tem 32 anos de idade.
E continuamos a falar de desporto aqui na Voz da América. A UEFA elegeu Ronaldo como melhor jogador europeu da época passada. Também hoje foi o sorteio da Liga dos Campeões da Europa. E as equipas que vão participar são as seguintes: Grupo A, Atlético de Madrid, Juventus, Olympiacos e Malmo. No Grupo B estão Real Madrid, Basileia, Liverpool e Ludogorets. No grupo C, o Benfica, o Zenit, o Bayer Leverkusen e o Mónaco. No grupo D, Arsenal, Dortmund, Galatasaray e Anderlecht. No grupo E, Bayern, Manchester City, CSKA de Moscovo e Roma. No grupo F, Barcelona, Paris, Ajax e Apoel. E no grupo G, Chelsea, Schalke, Sporting, Maribor. E por último, no grupo H, o Porto, Shakhtar, Atlético de Bilbao e Bate Borisov.
Cá
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado aqui no Angola Fala Só da Voz da América amanhã vai ser o professor Scott Cambolo, professor do ensino secundário e que é também um músico rap. Portanto, amigo ouvinte, não perca a oportunidade amanhã para participar no Angola Fala Só da Voz da América. Inscreva-se. E tempo ainda aqui na Voz da América para as notícias. O governo da Ucrânia disse hoje que a estratégica cidade fronteiriça de Novoazovsk, no sudeste do país, se encontra sob o controle das forças militares russas. Numa breve declaração à imprensa, o porta-voz do Conselho de Defesa e Segurança da Ucrânia, Andriy Lysenko, revelou que blindados russos cercaram a cidade e que várias aldeias vizinhas passaram para o debaixo do controle russo. Um americano de origem somali é o segundo cidadão americano a morrer em confrontos quando lutava nas fileiras dos militantes islâmicos na Síria. Abdirrahman Mohamed habitava na região de Minneapolis e partiu para a Síria para ingressar nas fileiras da organização Estado Islâmico. Aquela cidade situa-se no estado norte-americano de Minnesota e nela reside uma importante comunidade somali-americana. Mais de uma dezena de jovens daquela comunidade deixaram os Estados Unidos para lutar ao lado dos extremistas na Síria. Continuando a falar da Síria, as Nações Unidas disseram que 43 dos seus capacetes azuis foram capturados na fronteira com a Síria por um grupo armado e que outros 81 não conseguem sair das posições em que se encontram. Militantes do grupo islâmico Al-Nusra tinham assaltado o posto da fronteira, desconhecendo-se quem detém o pessoal da ONU. Numa declaração, as Nações Unidas indicaram que estão a fazer todos os esforços para obter a libertação do pessoal e restaurar a liberdade de movimento dos outros. A empresa farmacêutica britânica GlaxoSmithKline disse hoje que a primeira vacina contra o ébola deverá estar pronta para ser aplicada a voluntários saudáveis na Inglaterra e nos Estados Unidos em meados de setembro. Depois, os testes serão realizados em cidadãos da Gâmbia e do Mali. A recente interceptação de um avião de reconhecimento americano por um caça da Força Aérea Chinesa demonstra que os dois países necessitam de uma maior cooperação a nível militar. É pelo menos o que dizem analistas do setor da defesa. O Pentágono afirma que o avião americano se encontrava no espaço aéreo internacional a cerca de 200 km a leste da ilha chinesa de Hainan, quando foi interceptado pelo caça chinês na terça-feira. Acrescentou que a dado momento o avião chinês passou a apenas 9 metros do aparelho americano. O Ministério Chinês da Defesa considerou, no entanto, que o seu piloto agiu com profissionalismo e que manteve uma distância segura. E tempo ainda, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para os títulos dos jornais americanos desta sexta-feira. Desta quinta-feira. Estamos quase na sexta, mas ainda não chegamos lá. Mas aí vamos. Treinados no exército, os responsáveis do Estado Islâmico utilizam os seus conhecimentos. É o destaque do New York Times. Pacto legal para atrasar a deportação de imigrantes ilegais. É o título do Washington Times. Partidos políticos aguardam a possibilidade do Presidente Obama permitir que milhões de imigrantes ilegais permaneçam no país, sublinha o Washington Post. E por último, no USA Today, lê-se 300 mil pessoas arriscam-se a perder seguros de saúde se não apresentarem informações sobre imigração. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington nesta quinta-feira, dia 28 de agosto. Pela frente, mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos também no Twitter e no Facebook. Neste momento, 14 horas 30 segundos aqui em Washington, lá fora a temperatura é de 29 graus Celsius. Ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Ethel Butler, a assistência técnica de Brian Marcolier. Títulos das principais notícias a esta hora: a cidade ucraniana sob controle de militares russos, americano de origem somali morto na Síria. 28 de agosto, quinta-feira, estaremos com a doutora Nídia. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América. Vamos começar em Moçambique, onde analistas políticos contratados pela Voz da América indicaram que o governo que saiu das eleições de 15 de outubro deve apostar no desenvolvimento humano através de uma melhor distribuição da renda nacional, de modo a evitar convulsões sociais registradas nos últimos anos naquele país. Detalhes com o Ramos Miguel.
Várias correntes de opinião sustentam que a distribuição pouco equitativa da renda continua a influenciar o desenvolvimento humano em Moçambique, tido como dos mais baixos no mundo. O jurista João Mahumani diz que o acesso à água, à educação e a uma habitação condigna continua problemático em Moçambique, embora o governo considere que tem estado a melhorar. Mahumani considera fundamental que o novo governo aposte em políticas públicas.
Em políticas públicas em várias áreas, mas com uma abordagem muito forte de políticas de terras, a nível de política de exploração dos recursos naturais, que está na moda agora, o boom dos recursos naturais, tem que ver. Tem que proteger muito essa questão dos direitos humanos, a responsabilidade social também, nessa perspectiva em que explora-se os recursos naturais, mas dá-se primazia ao bem-estar, aos direitos das comunidades locais, que têm sido as mais castigadas até agora. Então, se o novo governo apostar numa indústria extrativa, numa exploração de recursos naturais, na base dos respeitos dos direitos humanos em termos concretos, penso que isso será uma grande mais-valia. E também apostar numa governação transparente. Se apostar em criar uma discussão pública de vidro, que tudo é transparente, isso vai dar maior credibilidade ao Estado, vai fazer o cidadão acreditar mais no sistema de governação e poder participar cada vez mais.
E isso vai fazer também com que o novo governo não tenha de enfrentar manifestações de rua como aconteceu no passado.
Não podemos esquecer que neste governo, nos últimos 10 anos, Moçambique foi um pouco famoso em termos de manifestação por causa da violação dos direitos humanos, por causa de manifestações na base de elevado custo de vida.
Para o constitucionalista Gilles Sistak, o desenvolvimento humano deve passar também por profundas reformas ao nível da governação, sobretudo a adoção de um novo modelo de governação.
Esse modelo é o melhor modelo para a proteção de direitos humanos, para ter uma repartição equitativa dos recursos naturais e para ter uma gestão transparente do bem público e das finanças públicas em particular.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Economia com o Eduardo Ferro.
A empresa estatal Eletricidade de Moçambique necessita de US$ 1.000 milhões para melhorar a qualidade da energia elétrica que fornece, disse o presidente da empresa. A rede está bastante degradada, tendo mais de 40 anos na região sul e mais de 50 na região centro, pelo que é necessário despender dinheiro na construção de uma nova, disse Augusto Fernando, que salientou irem ter início em breve as obras na região sul, com um custo estimado em 250 milhões de dólares. De acordo com a imprensa moçambicana, o presidente da EDM disse ainda haver projetos em desenvolvimento nas regiões centro e norte, sendo a rede desta última região considerada crítica pela sua extensão e pelo facto de estar a funcionar no limite da capacidade. O governo angolano atribuiu a concessão dos direitos de exploração petrolífera nas zonas terrestres das bacias do Baixo Congo e Kwanza à empresa pública Sonangol. A concessionária angolana Sonangol vai licitar no próximo ano 12 blocos para a exploração marítima de petróleo, a que se somam outros 10 em terra, nas bacias terrestres do Kwanza e Congo, já em processo de licitação. Dos novos blocos a licitar em 2015, 7 estão localizados na bacia do Namibe, no sul do país, e 5 na do Baixo Congo, no norte. Angola é o segundo maior produtor de petróleo na África ao sul do Sahara, depois da Nigéria, com uma produção atual de cerca de 1,6 milhões de barris por dia. O governo de São Tomé e Príncipe vai lançar um concurso público internacional para recuperar as casas de traçado colonial das antigas roças de café e de cacau. Através do concurso, o governo pretende preservar o aspecto arquitetónico dessas casas coloniais e permitir, em simultâneo, o desenvolvimento do turismo rural e ecológico. Em São Tomé e Príncipe ainda existem mais de 3 dezenas de casas e hospitais nas antigas roças de cacau e de café, construídas durante a época colonial. As casas mantiveram-se na propriedade do Estado são-tomiense, mas, na ausência de manutenção, foram-se degradando. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,31 dólares, a libra estava cotada a 1,65 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 10,65 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado da manhã será o professor Scott Cambolo, professor de ensino secundário universitário e músico rap.
Olá, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. Vamos continuar a falar esta semana de gravidez com a doutora Nídia Romana em linha connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes aqui é o meu feliz, mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos falar do segundo trimestre da gravidez, isto na nossa série sobre questões de planeamento familiar, um tema bastante atual nos nossos países. Doutora Nídia, semana passada falámos do primeiro trimestre, qual é a importância do segundo trimestre da gravidez?
Bom, nós estamos a dividir entre a mãe e o feto, então eu vou começar pela mãe no segundo trimestre. No primeiro comecei pelo feto, que é muito importante. Agora vou falar no segundo trimestre pela mãe. No segundo trimestre, muitas mulheres começam a sentir uma diminuição das náuseas, além de sentirem-se mais cheias de energia. E algumas poderão até notar alterações na sua pele, no cabelo, ou desenvolver algumas manchas ou erupções, etc. O abdômen e os seios crescem, começam a ficar e pode começar a aparecer já. Aquilo que nós dizemos, o bebê já pode começar a aparecer. Esses desaparecem após o bebê nascer, né? As manchas, isso, desaparece tudo. A azia é um sintoma comum e muitas vezes piora quando a pessoa se deita, né? No segundo trimestre. Pelas 20 semanas, a mãe começa a sentir as primeiras sensações de flutuação. O bebê começa a movimentar-se, mas não dá o pulso, chutes ainda. O bebê começa a flutuar. Os movimentos tornam-se mais vigorosos conforme o bebê aumenta de tamanho e também de força. Agora, o que é que acontece no feto é pouco. No segundo trimestre, o bebê desenvolve os órgãos sexuais, muito importante, e os outros órgãos começam a amadurecer. Aquilo que foi desenvolvido no primeiro, que era o coração, o tubo digestivo, etc., os braços, as pernas, os olhos, os ouvidos, começam a amadurecer. O bebê começa já a fazer movimentos mais frequentes, os rins começam a trabalhar e o bebê passa a fazer pequenas quantidades de urina juntamente ao líquido amniótico. Fica tudo naquele saco que nós dissemos placentar, que no líquido amniótico ele urina para o líquido amniótico. O líquido amniótico é constantemente limpo e substituído. E o bebê desenvolve um ciclo de sono e vigília e pode ouvir sons externos. Então, mamã, no segundo trimestre de gravidez, escolha uma música boa, escolha ambientes onde o bebê não possa estar a ouvir bum, bum, estremores e etc. Tem que escolher sempre o que já se sabe.
Portanto, música bebê, para relaxar, não é, doutora Nídia? Para descontrair.
Para descontrair, porque o bebê já começa a ouvir. Então, este é o segundo trimestre de desenvolvimento do nosso, da nossa gravidez. No terceiro trimestre, que é das 29 às 40 semanas, na mãe, o aumento do tamanho do bebê no útero torna mais fisicamente cansativo para a mãe. Porque o bebê já é grande, tem algumas mulheres que têm dificuldade em encontrar posições confortáveis para dormir, é normal começar a forçar psicologicamente o nascimento do bebê, e cerca das 36 semanas, a cabeça do bebê começa a cair para baixo, até a pelvis. Isso pode causar uma pressão na bexiga. As mulheres sentem muita pressão na bexiga e aumenta a sensação de que necessitam muito de ir à casa de banho, porque a cabeça está ali encaixada a fazer pressão na bexiga e a mãe vai muitas vezes urinar. O aperto do útero, conhecido como as contrações de Blasson X, tornam-se mais fortes também no terceiro trimestre. E no bebê, o que é que acontece? Os pulmões do bebê já estão maduros no terceiro trimestre. O bebê faz movimentos respiratórios, embora os pulmões não expandam ainda, porque os pulmões só expandem cá fora quando o bebê sai. Nem funcionam corretamente até o nascimento. O corpo começa a armazenar gordura em preparação para o nascimento. O bebê cresce cabelos fininhos, começa a ter unhas, começa a ter unhas e dentes, e começa a abrir e fechar os olhos. Há um aumento de peso durante a gravidez de 9 a 15 quilos. O aumento de peso é constituído pelo desenvolvimento do bebê, da placenta, do líquido amniótico, do crescimento do útero e da mama, o aumento da quantidade de sangue na circulação, a retenção das águas, e das gorduras. O bebê responde pela maior parte do aumento de peso. A maioria das mulheres come um pouco mais, sobre o qual mais é necessário comer por dois. Então, é ali onde nós vamos falar um pouco da alimentação.
Exatamente, às vezes é vulgar ouvir-se dizer, sobretudo gerações mais velhas, de como, rapariga, como? Estás a comer por dois. Não é verdade, doutora Nídia. De facto, continua-se a comer por uma pessoa.
Exatamente. Exatamente. E aí nós temos de ter cuidados, porque os excessos depois não voltam mais, não é? Dão mais trabalho esses excessos depois, não só no bebê, que nasce um bebê obeso que agora está na moda, e depois não é incontrolável, esse bebê começa a ter problemas, é diabético, etc. Problemas hormonais e outros, das glândulas.
Uhum.
Então, é necessário que nós tenhamos cuidado na alimentação. A nossa alimentação tem que ser muito bem controlada, muito bem vigiada. tem que ser uma alimentação saudável, em qualidade e em quantidade, onde tem que existir folhas verdes, tem que existir frutos, todos os frutos, que houver frutos não só da terra, como frutos do mar, não é? As pessoas sabem. Por isso, a constituição tem que ser feijão, lentilha, ovos, tem que tomar muito leite, a mulher tem que se alimentar de peixe, de carne, de frutas, de folhas verdes. Então, tem que beber muitos líquidos, e não muitos líquidos, mas os líquidos. Por fora, refrescos, beber sumos naturais, todos naturais, não sintetizados.
Nada, nada de sodas, nem Coca-Colas, nem Pepsis, nem coisas semelhantes.
Pois é, Ana. Eu lembro-se, e agora estamos a lembrar da nossa gravidez, vê lá, o que é que nós fizemos. Não bebemos Coca-Colas e...
Eu não bebi, doutora Nídia, não bebia, mas sabe que uma das coisas que agora se fala muito, e é, não, portanto, é uma questão que tem a ver com a parte de nutrição, mas é muito mais do que isso, é a questão, por exemplo, do exercício físico, porque neste momento, no segundo trimestre, começa-se a mulher tem uma certa tendência para um certo desequilíbrio, porque o centro de gravidade começa a mover, não é? A barriga começa a aumentar, não é? Portanto, tem ali um peso à frente. Mas é essencial, para além de se comer bem, doutora Nídia, também de se fazer exercício. É evidente, não é extenuante, não é? Não é fazer horas de exercício, mas pelo menos caminhar, não é?
Como vi no outro dia, a minha filha estava a mostrar o Facebook e viu uma menina grávida, que foi sua colega, e a menina estava toda vestida e artilhada para ir para fazer ginástica. Eu disse, olha, que tipo de ginástica essa menina? Ah, ela vai ao ginásio. E eu disse, rapaz, tomara Deus, pensei por mim, que nesse ginásio haja ginástica para grávida, porque não sei. Está essa habilidade, mas tomara Deus que seja assim, que não vai ela. Ah, mas ela carrega pesos. Eu disse, carrega pesos? Como é que carrega pesos? Carrega sim. E ela foi me mostrando fotografias da menina a carregar pesos. E eu disse, mas isso, bom, eu em toda a minha vida, eu sei que temos que fazer ginástica, não tinha ainda a noção de que carregar pesos era um constituinte de uma ginástica de gravidez. Mas Deus está fora de moda, mas até agora acho que não.
Mas pelo menos caminhar, doutora Nídia. Porque faz bem também às pernas, faz bem ao próprio bebê. E até a uma altura, doutora Nídia, em que a mãe pode falar com o seu bebê, porque segundo trimestre, doutora Nídia, que já ouvem música e começam-se a habituar à voz da mãe, não é? À voz da mãe. Porque está ali constantemente, está ali o dia todo a falar, por assim dizer, em cima da cabeça deles, não é? Portanto... E são momentos também de reflexão, doutora Nídia, porque em breve, e nós vamos entrar no terceiro trimestre na próxima semana, em breve as coisas vão começar a mudar rapidamente, a mãe começa a pôr mais peso, o bebê põe mais peso, e começa-se a preparar então para aquela fase do parto.
Que é o parto.
Exatamente. Mas, doutora Nídia, vamos deixar terceiro trimestre para a próxima semana, porque vamos entrar depois no parto, há algum momento extraordinário e que nós vamos dedicar uma das nossas emissões. Portanto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos por hoje, vamos voltar para a semana, até lá, um abraço para todos vós e os meus votos de boa saúde, que também estenda à doutora Nídia. E então, como é vulgar dizer no seu país, doutora Nídia, estamos juntas?
Estamos juntas.
E consigo com um sorriso de orelha na orelha, não é, doutora Nídia?
Isso aqui é o meu beijinho.
E após a doutora Nídia, vamos ficar com Michael Jackson and Play to the Rhythm. We'll be right back.
She dances in this sheets at night. She dances to his needs. She dances still, he feels just right until he falls asleep. She dances at the crack of dawn and quickly cooks his food. She can't be late, can't take too long. The kids must get to school. Time. She can't be rude as she says, I must be home tonight. She dances to the kitchen stove. Dinner is served by 9. He says his food's an hour late. She must be out of her mind. She's a slave to the rhythm.
Michael Jackson é slave to the rhythm, ou seja, escravo do ritmo. Passagem para um resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 28 de agosto de 2014. O governo da Ucrânia anunciou que a estratégica cidade fronteiriça de Novoazovsk, no sudeste do país, se encontra sob controle das forças militares da Rússia. Numa declaração à imprensa, o porta-voz do Conselho de Defesa e Segurança da Ucrânia, Lysenko, revelou que blindados russos cercaram a cidade e várias aldeias vizinhas passaram para controle russo. Devido ao aumento da tensão no país, o presidente ucraniano Petro Poroshenko cancelou, entretanto, a visita que pretendia realizar à Turquia e convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. Um americano de origem somália é o segundo cidadão dos Estados Unidos a morrer em confrontos quando lutava nas fileiras de militantes na Síria. Abdia Rahman Muhammad habitava na região de Minneapolis e partiu para a Síria para ingressar nas fileiras da Organização do Estado Islâmico. Aquela cidade situa-se no estado norte-americano de Minnesota e nela reside uma importante comunidade somália-americana. As Nações Unidas indicaram que 43 dos seus capacetes azuis foram capturados na fronteira com Síria por um grupo armado e que outros 81 não conseguem sair das posições em que se encontram. Uma empresa farmacêutica britânica disse que a primeira vacina contra o Ebola deverá estar pronta para ser aplicada em voluntários saudáveis na Inglaterra e nos Estados Unidos em meados do mês de setembro.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já estão muito em estado comprometidos com o desenvolvimento económico e a segurança alimentar em África. Através de uma variedade de programas, os Estados Unidos têm trabalhado com parceiros africanos para ajudar a desenvolver sementes mais produtivas, bem como fertilizantes, para possibilitar aos pequenos agricultores cultivarem alimentos mais nutritivos, desenvolver mercados mais amplos para tais culturas, fornecer serviços para que os agricultores, especialmente as mulheres e as jovens, possam aprender as melhores técnicas de crescimento e armazenamento das suas colheitas e a desenvolver estratégias climáticas sustentáveis. Desta forma, os países podem alimentar as populações sem destruírem os recursos naturais. Os Estados Unidos fornecem anualmente milhões de dólares em assistência alimentar de emergência para que as populações vulneráveis possam recuperar das crises de segurança alimentar causadas pelos conflitos e os desastres naturais. No início deste mês, os Estados Unidos deram mais um passo nesse sentido, anunciando que vão aderir à Aliança Internacional de Governos, grupos agrícolas, organizações da sociedade civil, instituições de pesquisa, empresas e agências das Nações Unidas, cooperando para promover agricultura climática inteligente. Trata-se de uma perspectiva para aumentar a produtividade agrícola, especialmente para os pequenos agricultores que estão sujeitos a choques agrícolas relacionados com o clima, tais como secas ou inundações, e ao mesmo tempo partilhar o conhecimento na adaptação de técnicas e tecnologias e mitigar as emissões de gases com efeito de estufa na agricultura. Dias após um encontro durante a Cimeira Estados Unidos-África em Washington, onde o secretário de Estado norte-americano anunciou a decisão, cinco nações africanas, Libéria, Níger, Malawi, Nigéria e Tanzânia, indicaram que vão participar na iniciativa. Mais países devem anunciar nos próximos meses a sua participação. O impacto da alteração climática faz-se sentir ao redor do mundo e a produção agrícola em muitos locais está em risco devido a temperaturas mais quentes, secas mais longas, incidentes meteorológicos mais severos e padrões de queda de chuva menos previsíveis. Isto afeta, obviamente, a produção agrícola, mas, ao mesmo tempo, algumas técnicas agrícolas aumentam a vulnerabilidade dos pequenos agricultores aos choques climáticos. Equipamentos ineficazes, variedades de sementes inadequadas ou práticas de gestão mal dirigidas em muitas nações africanas têm impedido significativamente a produtividade agrícola. A FAO avalia que, entre 1985 e 2008, a produção agrícola na África subsaariana aumentou apenas cerca de 2%. A Aliança para a Agricultura Climática Inteligente, a ser lançada a 23 de setembro em Nova Iorque na Cimeira Climática da ONU, será uma iniciativa colaborante que junta nações, organizações multinacionais, o sector privado e os atores da sociedade civil para ajudar os agricultores da África e do mundo a aumentar a produção, os rendimentos, a segurança alimentar e a nutrição, a construir a recuperação de curto prazo e a adaptação de longo prazo a alterações climáticas já ocorridas e, quando aplicável, reduzir ou retirar as emissões de gases com efeito de estufa relacionados com a agricultura e as utilizações dos terrenos. Os Estados Unidos são um líder global em agricultura climática inteligente, particularmente através das iniciativas Alimentar o Futuro e Alteração Climática. Estamos comprometidos no apoio aos nossos parceiros africanos no trabalho de libertar o potencial do sector agrícola africano para alimentar as populações, criar postos de trabalho, aumentar os rendimentos e reforçar a resistência às alterações do clima. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do Governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão desta quinta-feira, 28 de agosto de 2014, chegou ao fim. Em nome dos que elaboraram e apresentaram a emissão, despedem-se agora a Ethel Butler, o Brian Marcoulier e o Paulo Oliveira. Amigos, boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.